Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar do nosso tema, né, que é o isolamento, a proteção contra o coronavírus. Desta vez, mais uma vez, estou no estúdio do Notícias Agrícolas, de máscara, né, mas nós vamos tirar porque está aqui, o Renan está a 4 metros de distância aqui do estúdio, portanto, estamos somente nós dois aqui, protegidos, porque nós estamos de máscara, para mostrar para todos vocês que nós não concordamos com isso, não concordamos com o isolamento, editorialmente falando, mas somos cumpridores da lei. Se a lei está dizendo para a gente usar máscara, nós estamos usando máscaras em todo o nosso convívio. Nesse instante, portanto, como o Renan está protegido de mim, eu estou protegido dele, me sinto no direito de trabalhar agora, nesse instante, sem a máscara, né? Ajustando aqui o meu áudio. Agora que deu probleminha, mas eu vou me ajustar, ok? E volto a falar com vocês. Aliás, nós vamos tratar de um tema concernente, claro, ao isolamento. Todo mundo está interessado, quando é que vai terminar. Então, nós temos uma informação exclusiva do Notícias Agrícolas para os senhores que estão nos assistindo agora. Exclusivo. Como será uma proposta para a retomada das atividades econômicas no Brasil, no tocante não só às atividades de trabalho, mas também na convivência dentro das nossas casas. É exclusivo. Vamos falar já com o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, o nosso analista, que está lá em São Paulo. Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista e amigos do Notícias Agrícolas.
Pois é, Fernando, nós temos um trabalho, uma proposta que chegou às nossas mãos de uma maneira bem exclusiva, nós vamos falar sobre isso já. Vamos até mostrar, vamos abrir o projeto, a proposta, que é certamente aquilo que a sociedade brasileira como um todo está aguardando. Como é que vai ser a retomada pós-epidemia, né? Ou dentro mesmo da epidemia? Mas antes, só uma pequena observação, né, Fernando? Eu estou aqui no meu estúdio, de máscara, enquanto que outras redações falam para a gente ficar em casa, mas as pessoas estão lá circulando na redação, o casalzinho lá na bancada, um grudado no outro, sem máscara. Olha lá atrás. Quer dizer, para eles pode, para nós não. Como é que é essa situação, Fernando?
Pois é, pelo visto é a famosa máscara confiança, né? Você confia, se arrisque, né? É meio complicado, né?
É uma hipocrisia.
Fica em casa e vai passear na beira da praia, né? É complicado, né?
É uma hipocrisia e digo mais, só para fechar essa abertura aqui. O povo sabe ver, sabe, com outras palavras, identificar o que está acontecendo no nosso país nesse instante. Muito que bem. Vamos ao que interessa. O que interessa é quando é que nós vamos sair do confinamento, quando é que nós vamos sair do isolamento. É disso que se trata, né? E é evidente que o ministro Mandetta não está sendo demitido por outro motivo que não seja apresentar um protocolo, um plano B, como falamos ontem, para incluir a retomada parcial ou total das atividades. Em resumo, todos nós sabemos, inclusive o presidente da República, que nós precisamos voltar ao trabalho. Talvez nem toda a sociedade, algumas partes das grandes cidades, terão que ficar confinadas, isolamento total. Outras serão liberadas. É disso que se trata. Então, eu vou pedir permissão para o Fernando me aguardar um pouquinho, porque nós vamos mostrar com exclusividade o projeto, o plano de retomada, quer dizer, uma proposta, né? O plano de retomada das atividades no Brasil dentro do coronavírus. Primeira tela do plano. Esse é um plano exclusivo que está circulando de ontem para hoje nas esferas que realmente precisam circular. Então, é um plano de retomada da atividade econômica após a quarentena. Essa é a capa do projeto. Segunda tela, tem também a abertura para a experiência internacional. O projeto está dizendo o que está acontecendo no mundo, o que podemos aproveitar ou não. Terceira tela, nós vamos abordar caso a caso. Aqui é o protocolo de retomada para o Brasil. Isso é o que importa para todos nós. E esse protocolo é dividido em duas partes. Próxima tela. Próxima. Engripou aí? Ah, sim. Protocolo para a convivência no domicílio. Ou seja, como é que eu vou me portar dentro da minha casa? Como é que tem que ser a relação entre nós, entre as pessoas e dentro das nossas casas, diante da epidemia. porque o Fernando vai explicar muito bem, que daqui a pouco nós vamos ter um aumento dos casos. Então, como é que nós temos que nos comportar? Nós vamos sair, vamos trabalhar e vamos voltar para dentro de casa? De que forma? Tem um protocolo, um aconselhamento a todos nós. Próxima tela, protocolo de distanciamento social no trabalho. Ou seja, nós vamos voltar ao trabalho com um distanciamento, com máscara, não sei se é dessa forma, eu acho que nem tão próximo assim também, já fica aí a minha crítica ao projeto. Muito que bem. Vamos ao Fernando. Fernando, você tomou conhecimento, chegou até você, chegou até nós, esse projeto, essa proposta que pode ser encampada na sua integralidade pelo governo ou não. Qual é a sua informação?
Bom, esse documento está circulando. Ele chegou num grupo específico que nós temos aí de pessoas que trabalham muito com inteligência e estratégia. Tem pessoas do governo, tem militares aí de alta patente, CEOs, empresas, presidentes de companhias. E o documento chegou lá pelas mãos de um amigo nosso, né? E para críticas, né? Mas eu recebi esse documento de outra fonte também. Aí eu até comuniquei, falei, olha, esse documento já está circulando, não está passando somente em um grupo, né? Pelo visto, já tem uma bifurcação. Eu acho que é hora de torná-lo público, né, para justamente até a gente poder receber críticas, né, fazer uma avaliação, até mesmo por quem trabalha com a área de comunicação. E assim estamos fazendo, né? Ele é um documento, não é oficial, mas, obviamente, ele está chegando às mãos oficiais, né? Eu posso dizer que ele está sendo analisado por gente do próprio gabinete da Presidência da República, né? Portanto, é um documento muito interessante. Ele baseia-se em dados, né? Portanto, foi feito ontem, mas com dados, né, da semana passada. Então, por exemplo, o pico da contaminação, nós estamos observando que ele está crescendo, né? Ele ainda não foi atingido. Nós estamos com uma média hoje de 200, 204 mortos por dia no Brasil, né? Você tem uma ideia? Nos Estados Unidos da América, nós estamos chegando a 3 mil mortos por dia, né? Se nós pensarmos que no Brasil nós temos uma falha monstruosa, que é a insuficiência de testes. Então, há o que a gente chama de subnotificação, que deve estar na base aí de pelo menos 3/4 do que está sendo notificado, nós podemos inferir que nós temos uma média de 400 mortos por dia já no Brasil por conta da doença. Então, este plano, ele estabelece um retorno às atividades econômicas pelo dia 23 de abril. Acredito que isso deva se estender. Vai ficar agora, com certeza, se for adotado oficialmente, sob a visão, a análise do novo ministro da Saúde, né, João? O ministro que a gente ainda não sabe qual será, nós estamos no segundo dia em que nós estamos vendo o fenômeno do zumbi, né? Do Walking Dead, né? É um ministro que... Na verdade, é o Walking Dead, o cara está andando por aí, mas a gente não sabe se ainda é ministro.
O Mandetta. Se não é. Mandetta é Walking Dead, mas que final infeliz, né?
Fernando. Não, entrevista coletiva, né? Olha, eu ainda sou ministro.
Que absurdo, mas, que poxa, coisa triste. Então, assim, vamos posicionar, quer dizer, puxa vida, será que essas pessoas que se acham inteligentes, como ele, né? Era a bola da vez, não entendia que ele era um subalterno, que um poder maior existe sobre ele, que é representado por toda a sociedade. Ele era apenas um funcionário, ele é um funcionário, agora não, né? Agora é ex-funcionário, vai voltar a ser deputado, vai fazer lá a campanha política dele, mas deveria ter sido ontem, ainda não foi hoje, mas amanhã ele é página virada, acabou. E o protocolo que ele não fez, o protocolo que ele não fez, porque é disso que se trata, porque vamos explicar, né, Fernando? Por que é que o Supremo disse ontem que as prefeituras e governos estaduais têm prioridade, autonomia para decidir o que fazer? Porque está na Constituição. Agora, o que seguem os prefeitos e os governadores? Seguem o protocolo do Ministério da Saúde. Qual é o protocolo? Ah, o protocolo do Mandetta. Tá bom, o Mandetta já não é mais. Agora é um novo protocolo. É isso que vai acontecer. Então, assim, em resumo, nós todos vamos voltar ao trabalho, sim. Nós todos vamos ter uma convivência debaixo do vírus, sim. Nós vamos todos usar máscara, sim. Vamos seguir esses protocolos. E um deles está aqui sendo apresentado por nós. Certamente será este com reparos. Não será na sua integralidade. Mas, vamos dizer assim, 90% é isso que nós temos aqui em mãos. É ou não é, Fernando?
Não deve sair muito do que está sendo posto, né? Uma coisa muito importante aí, deixa eu fazer meu posicionamento. Eu não vejo o Mandetta como esse vilão todo. Eu acho que ele adotou uma linha de ação e foi autorizado pelo presidente da República. Quando começou a entrar num atrito, né, o presidente, pelo visto, está ainda encontrando dificuldades para indicar o sucessor. Então, nós tivemos esse fenômeno incrível de ter um ministério que está agindo de maneira descolada da presidência da República, sem que haja um substituto, né? Então, eu não ataco o Mandetta, acho que o que está havendo é uma crise de governança que precisa ser resolvida rapidamente. Tá. Mas o Supremo Tribunal Federal, ontem, numa decisão que foi a primeira decisão na história do Supremo em que os ministros decidiram por tela de computador, né? Foi muito interessante, porque o ministro Alexandre de Moraes falou uma coisa muito simples, falou, olha, não há um protocolo federal. Se não há um protocolo federal, vale dos estados, né? Então, aquilo que a gente está dizendo aqui no Notícias Agrícolas há quase duas semanas, né, está pregando aqui, é o que estava faltando para o governo, né? Acho que agora, se adotar uma linha mestra, né, nós teremos um protocolo federal para o retorno às atividades.
O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, na minha crítica ao Mandetta, essa exploração política, ele aproveitou disso, isso, até o meu cachorrinho sabe disso. Agora, o que ficou mais difícil de engolir, aquilo que você disse ontem, o próximo ministro, que pode ser que saia hoje, que está sendo analisado, ele não vai encontrar nada com o que vai trabalhar, não tem um dado, não tem um plano B, ele vai ter que recompor. De repente, pega esse nosso protocolo aí, esse que já está na mão dele, certamente, e vai ser esse. Mas até ontem, pelo que a gente estava dizendo, a gente não sabia, ninguém sabia se tinha com o que o próximo ministro pudesse trabalhar, a não ser o protocolo Mandetta, que já era, né?
Pois é, esse protocolo pode servir, sim, de base. Eu acho que, inclusive, está muito bem feitinho essa apresentação, viu? Modéstia à parte ali de quem fez, né? Eu achei isso fantástico, até me agradecer aos que nos enviaram, né? E eu acho que o documento, ele está em condições, sim, de ser apreciado e, obviamente, ser detalhado, porque precisa de detalhamento, né?
Muito bem, vamos a ele. Mas deixa eu explicar primeiro. Nós vamos colocar esse projeto, essa proposta, esse relatório na íntegra, assim que nós terminarmos a entrevista. Ele vai entrar na íntegra para que o senhor tenha acesso, faça seus comentários, né? E agora eu e o Fernando vamos destacar alguns pontos fundamentais, porque senão a gente fica aqui horas. São quantas páginas, Fernando? São 90 páginas?
60
telas. 60 telas. Cada tela tem X páginas. Então é protocolo, é detalhezinho. Como pegar na caneta, como abrir o celular, como falar, como protocolo. É assim que tem que ser dentro do ônibus, na fábrica, nas casas. Protocolo, é isso que tem. Temos aqui. Então o senhor vai ver já, assim que a gente terminar a entrevista, vamos subir o protocolo. Eu nem sei se a gente já pode subir o protocolo, acho que o Erickson, que é nosso editor, deve estar dando uma solução para isso. Outra coisa, nós temos aqui embaixo, está embaixo aqui, espaço para a sua pergunta. Como nós estamos aqui no estúdio, estamos ao vivo, quiser mandar sua colaboração, sua pergunta, seu parecer, para eu transmitir para o doutor Fernando, é agora. Pode usar esse Fala Produtor nesse instante. Colabore e interaja conosco. Muito que bem. Vamos à primeira tela para você pontuando, Fernando. Então, o título, novamente, só para a gente recordar o título. Vamos lá, Renan, a tela vermelha.
Retomada da atividade.
Retomada. Plano de retomada da atividade econômica após a quarentena. Não é após, né, Fernando? Porque você já disse que seria a data do dia 23, o plano era do dia 24 para frente, de agora, deste mês, de setembro, e não é, né?
Pode ser que a gente tenha uma alteração em função do que for avaliado pelo Ministério da Saúde, né? Eu acredito que eles devam adiar, né? Tá. Acredito que a gente ainda tenha mais uma semana aí, né, de discussão em cima disso, né?
Como
então, eu acho que a 23 é uma data que está posta aí. Acho que a gente pode até vir igual, é a nova data, né? Mas ela pode alterar.
Tá. Como tudo é pensado, esse título foi pensado. Plano. Né? É um plano, né? Então, é assim, é um plano que inclui os protocolos de retomada da atividade econômica. Então, está muito claro que não é um plano de saúde, de controle, de combate ao coronavírus. Não, é um plano de convivência com o coronavírus após a quarentena. Só que esse após já está sendo modificado. É isso?
É isso. A quarentena pode ser alterada, né?
Tá.
Tem uma coisa interessante que ele começa fazendo um trabalho comparativo. Ele mostra vários países que já adotaram planos de retomada da economia pós-quarentena.
Tá. Né? É isso que nós vamos mostrar na segunda tela. Põe a segunda tela, que é uma abordagem internacional. Vamos lá, segunda tela. É uma abordagem internacional. Eles pegam os vários países e o comportamento e as experiências de cada país trazendo para o Brasil. É isso, né, Fernando? A experiência isso. Internacional. É isso?
Então, por exemplo, mostra, ó, Alemanha. A Alemanha está lá, abre café, restaurante, bares, né, cinemas, teatros, né? Tem uma série de atividades, né, que podem ter o início de atividade programado, né, após os períodos de quarentena, cidade a cidade, né? Então, se nós pensarmos, hoje a cidade de São Paulo já liberou uma série de atividades, não sei se você viu, né?
Sim.
Temos um decreto municipal da Prefeitura de São Paulo já liberando algumas atividades.
O né? banco, né? Os bancos foram liberados, né, Fernando?
Bancos foram liberados, consultórios, né? Consultórios odontológicos, né? Atividades que podem se desenvolver em local fechado, sem acesso ao público, né? Tem uma série de atividades que já começam a ser liberadas. Né? E aqui, nesse plano, nós temos o que acontece em países. Né? Depois vem a recomendação...
Vamos citar alguns países aí, Fernando. Você falou da Alemanha, né? Eu tenho aqui uma cópia. Então, você pegou a Alemanha, tem Áustria, tem Espanha, França, vai embora. China.
Nova Zelândia, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão e Taiwan. Né? São países que têm protocolos já de retomada da economia. Isso não quer dizer que estejam aplicando tudo, hein? Eles têm uma resolução. Por exemplo, no Japão, fala o seguinte, 70% do número de trabalhadores, né, presenciais das empresas obedecendo o sistema de rodízio. Ou seja, o que estabeleceu o Japão? Reduz o número de trabalhadores em cada estabelecimento, né? Sendo que 30% sempre fica fora, entendeu? E vai fazendo rodízio.
Tá.
Então, você tem uma redução do número de pessoas no local de trabalho. Muito interessante. É um negócio inteligente, né? Garantia de ventilação e do espaçamento, né, entre clientes das lanchonetes e restaurantes. Funciona? Abre a lanchonete, abre o restaurante, mas tem que ter um espaço maior, né, entre eles, né, e a aeração. Né? Também, veja, não tem bloqueio em estrada, né? As estradas ficam livres, né, para evitar aglomerações. Né? E outra coisa interessante é a produção e distribuição no varejo de produtos e de uso diário deverão adotar medidas de redução, né, do contato. É mais ou menos o que a gente já está sofrendo hoje, por exemplo, nas cidades do Brasil, com os deliveries. Né? Você pede no supermercado, o cara entrega em casa, quem vai buscar a sacolinha do carro é você.
Então, em resumo, são experiências de vários países, daquilo que eles estão adotando para a retomada, que nós vamos comparar e cotejar, está dentro desse projeto aí, do relatório reservado que nós estamos mostrando para vocês. Sempre um detalhe, né, Fernando? Tudo passando pela máscara, né? Essa é a grande... Vamos voltar ao trabalho de máscara, essa é a palavra de ordem. Não é fique em casa, acaba isso. Está acabando hoje, não é mais fique em casa. Vamos voltar ao trabalho de máscara. Certo, Fernando?
Certo, quer dizer, não acabou hoje ainda, porque nós temos ainda a regra da quarentena, mas a ideia é que, terminada a quarentena, a gente retome o trabalho com essas medidas protetivas. Né? O interessante é saber como é que o governo federal vai se comportar agora. Né? Se o governo baixar esta norma, né, este plano, né, para todo o país, resguardadas as questões relacionadas aos picos, por exemplo, cidades que estão com problema maior devem permanecer em quarentena, mas, obviamente, cidades menores que não estão com esse problema devem retornar às atividades, aí sim nós vamos ter esse tipo de procedimento. Né? Mas uma coisa é certa, João, você tem razão. Nós estamos importando bilhões de máscaras para poder atender essa nossa demanda. Sem máscara não tem conversa, precisa ter máscara.
Muito bem. Né? Aí segue a próxima tela, que é as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Antes dessa daí, Renan, só enche a tela aqui, pode voltar para mim. Antes dessa, tem toda uma listagem de recomendações da organização na relação com o trabalho, como é que fica. São as orientações da Organização Mundial da Saúde, né, Fernando?
Os pilares maiores da organização, que seria a primeira tela da OMS, é que é interessante a gente colocar. Eles consideram como pilares o seguinte: primeiro, haver um controle sobre a transmissão do vírus, ou seja, não é cessação da transmissão, porque isso você não pode controlar, né? Você não pode parar. Né? O que há é um controle. Né? Como é que você faz esse controle? Aí vem o item 2. O Sistema Nacional de Saúde deve ter capacidade de detectar, testar, isolar e tratar cada caso e acompanhar a rede de contágios. Então, o que foi feito, por exemplo, na Coreia, que está explicado lá e que aqui a OMS adotou. O indivíduo foi detectado, foi testado positivo para coronavírus. Com quem o senhor esteve nas últimas duas semanas? Fulano, Beltrano, Ciclano e tal. Então, todos esses seriam chamados às unidades de saúde para serem testados, verificar se estão negativos ou positivados, e aí se estabelecer um isolamento destas pessoas, ou seja, você vai monitorando rede de contágio por rede de contágio, né? E com isso, você consegue separar as pessoas que estão em risco, né, daquelas que estão em condições de voltar ao trabalho, né? Para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos de posse dos testes, o teste rápido, o teste longo, né, porque são dois testes que são utilizados, né, para estabelecer estas redes de contágio. É o que nos falta, por enquanto, ainda no Brasil, mas que é um dos critérios para a OMS para se estabelecer um controle de afastamento social mais racional. Terceiro item é que o risco de surto deve ser minimizado, em especial em ambientes como instalações de saúde e asilos, ou seja, limpar os hospitais, né, para que haja a mínima possibilidade de haver surto a partir das unidades de saúde. A quarta medida seriam as medidas implementadas em locais de trabalho, escolas e outros locais onde a circulação de pessoas seja essencial. Estabelece quais são as atividades essenciais, escolas, né, supermercados, feiras, enfim. E se estabelece uma forma de você lidar nesses locais com as demais pessoas e a circulação delas nesses locais. Maior espaçamento, uso de máscara, né? Higienização. Né? Os locais devem ser periodicamente higienizados. Nós vamos ter ali, jogar o desinfetante, inclusive, em solo, essas questões todas. Né? Isso tudo tem que ser posto com bastante critério, né? E é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. O risco de importação do vírus deve estar sob controle, ou seja, fechar fronteiras, até mesmo se for o caso, né? A sociedade deve estar plenamente educada, engajada e empoderada. Aí entra a nossa imprensa, a nossa mídia falada, né?
Sapiada, hein?
Não, precisa parar de fazer drama e começar a educar as pessoas para uma convivência social adequada em afastamento, né? Não adianta só isolar o cara em casa, ele vai ter que sair uma hora e vai precisar aprender a conviver, né? Essas são as seis linhas principais que a OMS estabelece para a gente estabelecer um retorno às atividades econômicas com afastamento social.
Tá. Deixa eu só atender aqui ao Renan, que está dizendo para eu sugerir aos nossos telespectadores que o nosso Fala Produtor, né, o live aqui está aberto. Se você quiser mandar suas observações, escreva aí embaixo. Então está anunciado aí. Ponto. Três observações sobre o que você falou em cima das orientações da OMS. Um, máscara. Fernando, eu estou insistindo nisso porque o médico mais experiente no combate ao coronavírus, nós já colocamos aqui no Notícias Agrícolas, é exclusivo, mas está à disposição de quem colocar aqui no site e buscar, o médico-chefe do Hospital de Wuhan, a cidade onde tudo começou, lá na China, onde houve o primeiro caso de coronavírus. Ele emitiu um documento, uma orientação, faz 3 dias, nós colocamos no site em destaque aqui no Notícias Agrícolas, uma orientação à cidade de Nova York, dizendo assim, olha, o que vocês estão fazendo está errado, é o contrário, não infurne, não coloque, não prenda as pessoas dentro de casa, porque vocês vão matar as pessoas lá dentro, porque uma delas que saia pode trazer o vírus para dentro e aí todos serão contaminados. Então, qual é a orientação desse médico do Hospital de Wuhan, que é a cidade mais moderna da China depois de Xangai, orientando ao mundo, exemplificando Nova York? Máscaras. Põe a máscara em todas as pessoas e elas saem para caminhar, para trabalhar, dentro de todas as orientações de isolamento, tomando sol, ganhando resistência, vivendo, sobrevivendo e não contaminando. Máscaras. E não enfurnando. Acho que isso tem que ser levado muito em consideração, Fernando. Segundo.
Sim, a Federação Mundial de Saúde, ela coloca isso claramente. Ela fala o seguinte, olha só. Garantir que máscaras faciais ou lenços estejam disponíveis no ambiente de trabalho, assim como lixeiras fechadas para o seu descarte. Comunicar aos funcionários e qualquer um que apresente febre ou tosse, mesmo que pouca, fique em casa. Né? Então, um estabelecimento interessante, por exemplo, antes das reuniões ou eventos, certificar-se de que o encontro presencial é mesmo necessário. O evento pode ser diminuído e atender menos pessoas, se puder, se faça dessa forma. Disponibilizar materiais de prevenção como lenços e máscaras. Advertir os participantes de que aqueles que tiverem sintomas não devem participar do encontro. Ou seja, são protocolos, né, que podem ser observados como forma de prevenção sem prejudicar a atividade, né, João? Isso que é importante.
Bom, e máscaras, máscaras. Como que prevendo isso daí, claro, o Bolsonaro, o governo... Vamos sempre falar governo Bolsonaro a partir de agora. O governo Bolsonaro, que é um conjunto de pessoas, está enviando aviões brasileiros para a China, desviando da rota americana, que tem esse bloqueio americano, para trazer 240 milhões de máscaras, alguma, uma máscara para cada habitante. É essa a ideia, Fernando?
Não, as máscaras precisam ser mais para o habitante, pelo seguinte... A ideia é que você use a mesma máscara por no máximo 2 horas. Depois você deve descartar a máscara, se ela for descartável, ou então colocá-la numa solução de esterilização, né? Lavar a máscara, entendeu? Mas de 2 em 2 horas, o ideal é você trocar. Então eu calculo que a gente vai gastar, em média, 3 máscaras, né, disponíveis por habitante por dia, né? Para que você possa ter pelo menos 6 horas tranquilos, né, de convivência social, trocando de 2 em 2 horas a sua máscara. Senão ela satura e aí ela passa a ser um elemento de contágio.
Mas vamos considerar que essa carga, essa compra chinesa, aí, sei lá, seja para o primeiro momento e depois, claro, né, o governo brasileiro vai solicitar, sugerir, chamar a atenção das pessoas para que possam, vocês próprios, nós próprios, possamos fazer as nossas máscaras, porque modelos tem aos montes. Fora, né, dá emprego para as nossas costureiras, né? Temos costureiras espalhadas pelo país. Então, não precisamos contar com a máscara chinesa. Vamos fazer aqui. Mas o fato é que, como você disse, 3 máscaras por dia por habitante. E a gente faz as nossas e vamos limpando e vamos usando.
É, faz com pano duplo, né? Que é o que tem uma forma certa de se fazer, né? Com pano duplo para poder reduzir o spray, né? O spray do que a gente fala, obviamente, né, das gotículas, e isso é possível de ser feito claramente, e obviamente a gente tem que aproveitar a nossa mão de obra, você tem toda a razão.
Não, então vou revelar uma coisa agora que o nosso diretor falou aqui no meu ponto, que a sogra dele está vendendo máscaras. Surgiu
olha,
aí.
Ah, abre um caixinha do Notícias Agrícolas aí para
Olha,
noticiar.
nós não estamos vendendo, não. É problema deles lá. Muito que bem. A segunda observação, você falou, a recomendação da OMS nos hospitais. Bom, aí vem a minha experiência desses últimos dias. Aí é para ficar horrorizado, né? Fernando, é hospital brasileiro, não é hospital chinês, né? Um tem máscara, outro não tem. Passou um coronavírus na minha frente. Pelo amor de Deus.
O hospital, ele não pode se transformar num centro de surto, né? Não pode se transformar na base para um surto, né? E a potência é muito grande. Se o hospital não for controlado, você não controla a cidade, né? Então, é realmente o que você fala, a sua denúncia foi muito séria, né? E é em Campinas, né?
Bom, já
Tudo.
sugerimos para outras pessoas fazerem, inclusive, né, checarem essas informações, porque nós estamos com numa grande dúvida, né? Dizem que há subnotificações e outros dizem que tem supernotificações. Qual é a verdade? Poxa vida, será que não pode um parlamentar botar lá um EPI, dar uma olhada e fazer uma foto? Não, realmente, o Hospital Emílio Ribas, que o Fernando está falando que está superlotado, realmente está superlotado, gente. Ou não. Mas me esclareça, pelo amor de Deus.
Então, está havendo superlotação em vários hospitais, João, mas nós estamos passando um período complexo, viu? Não dá para a gente poder brincar. Você vê a dificuldade que o Trump está passando agora por ter, de certa maneira, negligenciado, né? O Brasil não negligenciou, hein? Nós temos essa vantagem. A gente saiu na frente, viu? Os Estados Unidos estão pagando muito caro por ter hesitado, viu? Essa é uma.
Agora, seguindo todos os protocolos, vamos voltar de novo ao nosso relatório reservado. Do que se trata? Se trata da volta ao trabalho. Essencialmente, tem os protocolos para você trabalhar nas grandes empresas, nas montadoras, nas grandes indústrias, mas principalmente o comércio abrir as suas portas e receber as pessoas dentro do protocolo. Ou seja, nós vamos voltar ao trabalho. Não é isso, Fernando?
É isso, eles estabeleceram uma data que deve ser alterada, né? Mas o importante é o seguinte: os grupos de risco infectados continuem em quarentena domiciliar, uso generalizado de máscaras em ambientes públicos. Depois inicia-se um processo de reabertura gradual das atividades, seguindo um grau de essencialidade, ou seja, as mais essenciais primeiro, depois aquelas que são importantes, né? E até abranger todas as atividades em 50 dias, né? A ideia seria que em junho a gente estivesse já com essas atividades todas normalizadas.
Mas
O
assim,
estabelecimento.
só um detalhe, normalizado em junho, mas retomando hoje, amanhã, assim que esse protocolo for aceito, aos poucos.
Aos poucos tem que ter uma data inicial, né? Tem que começar, tem que haver uma decisão estratégica que compete ao governo federal, né?
Muito bem.
Inicia-se o processo de reabertura gradual das atividades, né? E aí os estabelecimentos funcionam com horários alternados para diminuir a concentração do fluxo do transporte coletivo. Algo que a gente devia estar pensando, João, não é para a Covid-19, não, é para tudo. Nós estamos aqui, por exemplo, em São Paulo, com esse tal rodízio de veículos que só tem uma finalidade, né? Multar Deus e todo mundo, porque não funciona mais para conter os congestionamentos monstruosos que temos em São Paulo. Então, o que se prevê até para o tráfego da cidade e o que está se prevendo para o retorno das atividades durante o período da pandemia? Escalona os horários. Horário bancário. Bancos funcionam de tanto a tanto, né? Ou seja, o pessoal da área bancária sai no horário. Escolas de tanto a tanto, o pessoal das escolas sai no horário ou entra no outro, né? E comércio de tanto a tanto, ou seja, você escalona de maneira que não haja aquele famoso apito de fábrica, né? Que a gente ouve até mesmo na Paulista, né? Você sabe que a Fiesp toca o apito na hora do almoço e às 6 horas, né? Quer dizer, então, precisa acabar, ou seja, tem que haver horários escalonados para permitir que as pessoas usem o transporte público em baixa densidade, né? Uma densidade mais racional, mas durante todo o dia, né? Isso elimina muito, né, o estresse das pessoas muito juntas e aí o risco de contaminação.
É
Isso eu acho
importante.
uma atitude extremamente inteligente e que deve, obviamente, ser detalhada pelos municípios. Cada município é que sabe qual é a atividade, né, que deve ser estabelecida ou escalonada, né? com certeza o seu galo Bolsonaro não vai aceitar nenhuma. Né?
Mas assim, Fernando, isso é fundamental.
Tinha nos horários dele, né?
É importante o galo Bolsonaro. Esse é uma figura. Mas, enfim, é importante que haja esclarecimento também para as pessoas, para os clientes. Os clientes precisam voltar, mas voltar informados de como será o escalonamento de atendimento nos balcões. Porque o que nós estamos vendo hoje é um assinte, é uma humilhação, uma coisa inimaginável. Está todo mundo perplexo, perguntando, mas o comunismo está implantado no Brasil? Porque a gente vê coisas do arco da velha, né? Olha que expressão. Mas, enfim...
Está havendo um ambiente de pânico.
Pois é.
E, obviamente, isso abre espaço para um monte de atitudes autoritárias aí, que não são
convivências. Eu não posso deixar de dizer. O prefeito de Araraquara, o tal do Edinho, do PT, ele postou um vídeo no dia seguinte, aquele escândalo daquela mulher apanhando dos policiais dele, né? Ao invés dele fazer como o Dória, dizer assim, não, veja bem e tal, né? Não, ele voltou, eu vou mandar prender. E porque, nossa, voltou extremamente autoritário, mostrando o que é um bolchevique, né? Com poder na mão. Olha que canalha.
Esse você nem pode chegar assim, pô, mas isso daí é comunismo, né?
O cara eu sou. Muito bem. Não, e assim, só completando, e acabar com essas humilhações das pessoas nas filas, debaixo do sol. Um horror. O que dá muito para a gente vai ficar na história, como que esse problema do Covid, Fernando, essa epidemia foi para a classe média, como nós, que podemos ficar em casa. Porque o povão ficou lá na fila.
Não, nos bancos, eu me lembro sempre o município de Leme, uma foto maravilhosa lá, Leme está de parabéns, está lá, né? Na frente do banco tem os guarda-sóis, né? As pessoas mantêm o afastamento, mas não ficarem embaixo do sol também. Mesmo porque quem vai em banco hoje é velho, né? Você concorda? Né?
Pois é, tudo maluco. Vamos voltar à tela, Renan. A próxima... A próxima tela que nós tínhamos, acho que nós passamos... Assim, nós passamos batido. Então, o que o Fernando já estava comentando é isso que está na proposta, que é esse documento que nós estamos postando aqui embaixo, então logo a gente para de falar. É o protocolo de retomada para o Brasil. Agora tem um plano, o famoso plano que o Fernando estava há 15 dias... Cadê o plano? O plano B é esse daqui, ó. Protocolo de retomada para o Brasil. Certo, Fernando? Esse é o plano B?
Esse é o plano. Agora, isso daí é isso que a gente já estava comentando, né? Eu passei adiante, né? Tem uma linha do tempo que eu achei muito boa para se colocar. Você tem ela aí?
Sim, mas acho que não dá tempo para colocar porque nós tínhamos que parar a transmissão. Agora toca assim. Só chama atenção.
Então, na linha do tempo é interessante que coloca assim, ó, em determinada data, nos primeiros dias, você abre o comércio varejista, restaurantes, transporte com frota no pico, né? Isso é importante, estabelece uma flexibilização dessas atividades. Depois de algum tempo, shopping centers e demais serviços. Depois, parques com controle de entrada, ou seja, estabelece lá um limite máximo de pessoas que podem estar em determinados parques, né? E aí, quando essas pessoas saem, outras entram, desculpa, né? Escolas que não possuem ensino à distância, cinemas e academias. Essas são aquelas últimas que deverão ser abertas, né? Afinal, o cara lá na academia com máscara deve ficar difícil, né?
Muito bem. Então,
né? Mas se você veja, há uma possibilidade e há tabelas e mais tabelas aqui que vale a pena depois os nossos telespectadores, tudo para poderem dar uma olhadinha, porque vale a pena a gente ver o que é necessário, como se deve monitorar a equipe. Isso daqui, com certeza, ele vai se desfazer em vários protocolos, né? Algo similar ao que a gente tem como as normas do trabalho, as famosas NRs, né? Normas regulamentares. Vai ter um regulamento para cada tipo de atividade, né? De prevenção em momentos de surto epidêmico. Eu acho que isso irá valer para o surto que nós estamos tendo hoje e para os demais.
Não, com certeza. Não, o que eu quero, assim, você está dizendo assim, detalhes, né? É como ir à praia. Eu não tenho esse problema aqui em Campinas, mas está lá, né, o protocolozinho da praia. É isso que tem. Próxima tela. A próxima tela diz respeito à convivência dentro de casa, no domicílio, Fernando.
Domicílio. Deixa eu ver, que eu acho que eu já passei aqui. Deixa eu ver. Domicílio.
Lembrando sempre...
Lotação de elevadores em apartamentos, né? Vai ter que diminuir, né? Ou então sobe de um em um, ou de dois em dois no máximo, né? e os condomínios, os síndicos é que vão ter que prestar atenção nisso, né? Não tocar em nada antes de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Todo condomínio, e já, nós já estamos vendo isso em vários condomínios residenciais, tem que ter lá o álcool em gel na frente, se possível, colocado ali numa base ao lado do elevador, né? O banho é muito importante, né? Sair dentro de casa, né? As pessoas precisam aprender a tomar banho, né, João?
Imagina. Esse protocolo é bom, hein?
Porque tem que aprender, né? É ter contato com os membros da família somente após tomar banho. Chegou em casa, deixa o sapato do lado de fora, né? Ou então joga o lisoforme ali, para poder borrifar. A gente vai ter que começar a aprender a borrifar as coisas que a gente traz de casa, né? Ou fez a compra, borrifa, né? Depois limpa, passa um paninho com álcool, que seja, para guardar, né? O sacola, sacolão, sacola, sapato, né? Bolsa, mochila, isso são coisas que precisam ser higienizadas antes de entrar em casa, né? Nós poderíamos usar como regra aí também a questão dos sapatos, fazer como os japoneses. Os japoneses tiveram uma grande vantagem em cima da gente, né? O japonês não entra de sapato em casa de jeito nenhum, né, João?
Pois é.
Ele tem um lugar na sala da frente onde ele já coloca os sapatos, as coisas. Em casa, né, ele entra a pé, né, ou de meia, com um chinelinho especial, né? Não tem essa, né? Então, são coisas que evitam que a gente traga o vírus para dentro do nosso domicílio, né?
Sim.
Quando a gente chega em casa também, chegou do trabalho, tira a roupa, coloca num saco plástico, né? E depois você põe para lavar, né? Ou seja, tem que começar a tomar uns protocolos, principalmente para quem tem pessoas mais idosas em casa, né? Para evitar que a gente leve o vírus para dentro de casa. Por quê? Porque esse vírus fica no ar e ele cai, se precipita, e ele pode durar até dias num tecido, num pedaço de couro, no metal, né? Ele é um vírus vagabundo, mas que vive muito se não for combatido com água, sabão e álcool.
Tá. Próxima tela. Agora é a convivência no trabalho. Vamos lá à próxima tela. E depois já temos aqui uma pergunta longa do Luiz Alberto Grui, lá de Assus Chateaubriand. Eu pedi para ele mandar uma pergunta, ele mandou 8. Uma pergunta, ele fez 8 subitens. Protocolo de distanciamento social no trabalho. Então, aqui já tem a minha contribuição. Eu acho que não é desse jeitão aí, não, que a pessoa vai trabalhar. Não pode um estar em cima do outro. Não é isso, Fernando? Sei lá, né? Eu quero ler o que está escrito aí.
Aqui eles colocam uma coisa interessante. Em determinados locais de trabalho, eu vejo isso daqui para grandes centros comerciais, grandes escritórios, usar o termômetro digital infravermelho. Vai ter o porteiro Zé. Né? Já pensou o porteiro Zé lá na frente? Né?
Meu Deus, que poder que ele vai ter, mas que delícia. O homem vai sentir um general.
O termômetro. Você pode entrar, você não. Você pode entrar.
Olha o poder do cara. O poder do Zé. Muito que bem. O que mais tem aí no distanciamento social?
Isso é interessante. Quer dizer, vai ter uma venda monstra aí desse termômetro a laser. Não tem jeito, né?
Muito
que
bem.
Você bate na testa do sujeito, sai na testa a temperatura dele, né?
Eu acho assim. Ontem, inclusive, o Frederico Olive, do Marcas e Máquinas, entrevistou o CEO da Agco. Ele falou, vamos voltar quarta-feira que vem, dentro do protocolo da OMS, distanciamento entre os colaboradores da empresa. Não vai ficar um em cima do outro, como está aí agora, né? Pelo contrário, distanciamento. Então, o pessoal já está sabendo. Lembrando, hein, daqui a pouquinho, o protocolo na íntegra, 60 laudas, 60 telas, para vocês usarem, lerem, repassarem, divulgarem, que é assim que tem que ser a convivência das pessoas dentro do coronavírus. Não é após, não. Depois da quarentena, é dentro, porque a gente sabe que vai demorar muito isso. E, lembrando, né, nós já especificamos isso 3 vezes, é um relatório reservado que chegou às nossas mãos, que está lá sendo certamente manuseado lá no gabinete, né, por quem de direito, mas ainda não é o oficial, tá? Pode ser que venha com reparos. Mas, olha, está quase tudo ali dentro. Certo, Fernando? Agora vamos às perguntas. Pois não.
As questões ali para a crítica são excelentes. Outra coisa, vai voltar a ter que usar luva, né? Vai ser muito interessante a gente observar em vários locais de trabalho se estabelece a luva, né?
Muito bem.
Acho que a Lua vai ser muito importante, inclusive com referência a restaurantes, né? Estabelecimentos que necessitem maior higiene, né? Lanchonetes, enfim, mesmo o atendimento ao público vai ter que ter uma luva, né? Não vai ter jeito. Então, as luvas vão voltar aí com muita força também, como uso obrigatório, como EPI, né? Que a gente chama, né? Equipamento de proteção individual.
Tá.
Manter o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas e alternar dias de comparecimento entre funcionários e equipes. Ou seja, em vez de você pôr as equipes todas, você alterna, né, a equipe A, segunda e quarta, equipe B, terça e quinta, né, equipe C, quarta e sexta, né, por exemplo, né, estabelece os dias em que as equipes trabalhem de maneira que se mantenha algo como que foi feito no Japão. 30% das pessoas do local de serviço trabalhando em dias alternados. 70% trabalho, 30% sempre alternando. Né? É uma forma de resolver. Né?
Sim.
Muita coisa com layout de produção. Vai ter que ajustar o layout de produção. Fábrica, eles vão ter que afastar equipamentos. Né? Vai ter que ter uma série de trabalhos aí, co-workings, que você tem mesas muito próximas uma das outras, né? Vai ter que mudar também, né? Ou seja, nós vamos ter aí uma série de coisas aí diferentes, né? Café em cantina, sala do almoço, vai ter que eliminar pontos de aglomeração de pessoas, né? A famosa cantina no escritório também vai ter que ser utilizada de maneira com muita parcimônia, né? Senão,
Sim.
já viu.
Tá.
Então, tem diferença, né?
Então, assim, é um importante dizer o seguinte: ao assumir esse protocolo, ao se tornar oficial, aí você se adaptando a ele, acabam as multas, acaba esse pavor. Eu fui cortar o cabelo agora, cometi uma ilegalidade. Imagina, virei um criminoso há meia hora atrás, porque eu fui cortar o cabelo. O cabeleireiro assinou o sigilo. Ou você deixa o carro lá no outro quarteirão, bate na porta. O que que é isso? Eu estou querendo cortar o cabelo, não é tráfico, nada disso. Que é isso que está acontecendo aqui no nosso país?
Vai higienizar muito as mãos, usar luva, né, para poder cortar, né, essas coisas todas, né?
Que
Tem uma
absurdo.
coisa importante, os locais de trabalho vão ter que ser higienizados periodicamente no mesmo dia, hein? Vai ter limpeza a tal hora, depois limpeza a tal hora, ou seja, vai ter que borrifar muita coisa aí.
Sim, mas
Eu tenho
assim.
dos alérgicos, né? Quem é alérgico a
Sim, mas o
produto
importante é que
tem
pelo menos as multas, ou pelo menos aquela pressão do fiscal, né? Você sabe como é que é, né? Eu sou autoridade, o senhor está trabalhando de uma forma ilegal, toma aqui uma multa de R$ 4.000, porque estava cortando o cabelo. Ah, vai para o inferno. Mas enfim. Fernando, vamos responder às várias indagações do seu Luiz Gruen. Ele é de Assis Chateaubriand do Paraná. Doutor Fernando João Batista, diz ele, o momento é sério. Está tudo vago, principalmente em relação à época provável da inversão da curva do Covid-19. Quer falar sobre isso? Porque ele já tem uma pergunta já encaixada. A curva.
Não, como é, o momento é sério, eu não entendi o que ele falou com referência à curva. Está tudo vago em relação a quê? A trabalho?
Principalmente em relação à época provável da inversão da curva do Covid.
Disseram que o nosso amigo, como é que é? Disseram que o Mandetta estava parecendo mestre de obras, prevendo o final da obra. Né? Então, quando é que você
Nunca.
vai terminar de falar? Sexta-feira está resolvido, né?
Essa é boa. Nunca, nunca.
Eu concordo com o senhor. Está difícil.
Não, porque a última dele foi julho. Para com isso.
Pois é, eu acho que nós só vamos ter essa ideia quando nós estivermos próximos das notificações reais. Nós estamos com um volume de subnotificação muito grande porque nós não temos os testes. Enquanto nós não tivermos testes disponíveis, vai ficar muito difícil. E para que os testes possam chegar, é importante que as pessoas saibam. É preciso que determinado tipo de gente pare de brigar com a China, entendeu? Porque o que está acontecendo? Tem que buscar agora na Coreia, em outros países, porque está difícil, né? Não é possível você fazer um atrito, né, em escala, né, com um país e depois ir lá nesse país e pedir para que ele ceda os testes que só ele fabrica. Né? Isso é difícil. Né? Tá. E eu acho que o Brasil, nesse ponto, está pecando muito, porque tem muita gente em rede social criando caso à toa.
Mas é compreensível, não tem o que fazer, então fica ali no zap, né? Não tem o que fazer. Bom, segunda pergunta do Luiz Alberto. E quanto aos assintomáticos?
Curva. Eu acho que assintomático é sempre um problema, né? Você tendo os testes, na suspeita, você sabe se o sujeito testou positivo e é assintomático. Se nós não tivermos os testes, nós não temos nem como saber se o cara é assintomático, você percebe?
Tá, pergunta dele. Os testes são confiáveis?
Os testes são dois tipos de testes. O Brasil agora já está desenvolvendo um mais rápido ainda, né? Mas ainda está em fase de teste, o teste está em fase de teste. Mas os testes que estão disponíveis, tem um que é em questão de minutos, tem outro que é em questão de horas. E tem um terceiro que é questão de dias, né? Que é o que você coloca quando você tem dúvida em relação aos outros dois. Mas o importante é que esses testes sejam disponibilizados em grande número. Nós não temos ainda esses testes disponíveis em grande número no Brasil.
Então, o que está no ponto. Voltando aos assintomáticos, pergunta o Luiz Alberto, eles transmitem automaticamente o vírus?
Parece que sim, né? O assintomático ele é uma fábrica, né? Ele contato e sai, né? Aquele que já teve os sintomas e superou, este é o ideal, é o sujeito que não transmite, né? É o que está imunizado, né? Agora, o assintomático é aquele que tem, mas ele pode transmitir o vírus, né? É, pelo menos é o que a gente sabe. Aí tem que perguntar mesmo à autoridade médica, né? Tá. Mas é a informação que nos chega.
Pergunta do Luiz Alberto. Haverá em breve algum padrão de tratamento dos infectados?
Já tem. Tem protocolos. O problema é que varia muito do infectado por conta das chamadas comorbidades, né? Se chega um infectado, por exemplo, com pressão alta, ele não pode ter o tratamento nem com a cloroquina, né? O indivíduo que tem pressão alta vai ter que ter um outro tipo de tratamento. Tem gente que já está aplicando até ivermicida, né? Ivermicil, né? Que é um vermicida conhecido, não é isso? Né?
Da ivermectina, né?
É. E também está sendo aplicado com sucesso, né? A cloroquina também, mas sempre dentro de um protocolo, de um coquetel, que envolve, inclusive, antibiótico, bactericida, enfim, tem uma série de protocolos juntos, mas já existe, tem um protocolo já para tratamento, envolvendo esses remédios e outros envolvendo também o uso do ventilador, né, ou o uso do respirador, né, porque tem os casos em que a pessoa tem uma evolução muito grande e o organismo fica absolutamente tomado e o cara não consegue respirar, isso é muito grave.
Só acrescentar, a ivermectina é um princípio ativo. É um daqueles princípios ativos que geraram vários tratamentos, inclusive o tratamento contra bicheiras no gado. Mas a ivermectina, ela é o princípio ativo de vários defensivos agrícolas e vários remédios humanos. O princípio da ivermectina é extraído da flor do fumo, do tabaco. Quando você abre aqueles monte de bolinhas pretas, é de lá que é extraída a ivermectina.
Então, quer dizer que o meu Havana eu posso fumar, que eu estou de certa maneira...
É, pode ser. Ai, meu Deus do céu, muito bom. É, haverá em breve, pergunta o Luiz Alberto Growe, algum padrão de tratamento dos infectados?
Já tem o padrão de tratamento dos infectados. Já tem o padrão. Né? O infectado já começa a ter os sintomas, ele vai procurar a assistência médica, eles vão adotar, tem protocolo já para tratamento. Ah, tem um mito aí nessa história, com referência ao uso até da cloroquina, que são as redes sociais que estão produzindo. Ninguém está negando isso. Isso está em protocolo de atendimento médico desde o início do ano. Já foi explicado várias vezes, não só pelo Ministério da Saúde, como até mesmo pelo governo do Estado de São Paulo, governo do Estado do Rio. Há um protocolo de tratamento. O grande problema é que este tipo de vírus, ele é uma arma, ele se espalha e se multiplica numa velocidade impressionante dentro do pulmão, dos alvéolos, e aí nós, na verdade, começamos a nos congestionar porque o nosso organismo começa a trabalhar contra o vírus. E aí, este trabalho do organismo congestiona os pulmões. A gente começa a ter dificuldade de respirar porque nossos pulmões passam a ficar congestionados porque nós estamos trabalhando contra o vírus. Você percebe? É um ippon, é como no golpe de judô. O cara usa a força do organismo contra ele próprio. É o que esse vírus faz. Tá. Então muda, depende. O sujeito chega lá sem condição de respirar, tem que botar no respirador. E aí é os problemas. Você tem no interior de São Paulo quantos respiradores, João? Quantos respiradores estão disponíveis em hospitais hoje? Né? São pouquíssimos. Né? E isso é que é o grande problema. O medo e o uso de quarentena, isolamento vertical, horizontal, o que seja, né? Essa questão, ela advém do fato de que nós não temos no nosso sistema de saúde equipamentos suficientes para tratar todo mundo ao mesmo tempo. Né? E aí a gente pode ocasionar mais mortes.
A penúltima pergunta do Luiz Alberto, que vale um trilhão, não vale nada. Porque a pergunta dele será respondida, de repente, nas próximas horas, quem sabe ainda hoje, talvez amanhã. Paulo. Quando retomaremos a economia? Quando vamos voltar ao trabalho, o Fernando Pinheiro Pedro?
Essa é a pergunta de US$1 milhão, talvez até mais, né?
Então, a última pergunta do Luiz Alberto Grohe, lá de Assis, Chateaubriand, Paraná. Hoje, a previsão é de crescimento negativo de menos 5,3% no PIB no próximo ano, 2021, aqui no Brasil. Pedro. Índice este muito próximo de outros países desenvolvidos do planeta. Ele quer te ouvir.
Nós não estamos em situação pior do que vários outros, hein? Nós até que estamos numa situação um pouco melhor do que vários outros países que vão descer violentamente, né? Proporcionalmente, o Brasil, como não andou muita coisa esse tempo todo, né? Também vai descer e não vai sair muito do que já está, né? Mas nós vamos ter uma crise de recessão muito forte, mas nós temos uma reserva muito grande, né? Isso é muito importante colocar, vai despejar dinheiro na praça, né? E eu acredito que o mundo vá se refazer de outra maneira, viu? Nós vamos ter aí um plano Marshall monstruoso, mundial, vamos ter apoio financeiro dos dois polos, China e Estados Unidos, aí, não só na América Latina, como na Europa, em várias outras regiões, né? E eu acho que a gente vai ter uma demanda reprimida, João, isso é muito importante, viu? Essa demanda reprimida vai alavancar. Para o Brasil vai ser muito importante, porque os exportadores de commodities somos nós, né? Então a gente tem uma chance muito grande aí de sofrer um baque, mas também ter uma elevação muito rápida da economia. Eu jogo de maneira otimista com isso.
Tá, uma pergunta que veio de Brasília, do Rodrigo Para. Ele diz assim, essa é uma lebre, hein? Ele levantou uma lebre aqui. O teste que sai em 10 minutos é eficiente? Vírgula. Pera, calma. Agora é que tem o barato. Nos pediram R$400 pelo teste. Vale a pena fazer?
Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Isso é o preço que está custando também aqui no Einstein, viu? Ah. 400 pau. Eu já sei que na Ásia custa menos de 100. Então, eu acho que a gente está precisando aí verificar esses preços direitinho, viu?
Mas ele é eficiente? Pergunta o Rodrigo.
Não, ele tem uma eficiência secundária, tanto que geralmente o procedimento é você fazer os dois testes, né? Você testa um, depois você usa o outro, que demora um pouco mais para sair o resultado, né? Tá. Ele tem uma eficiência limitada, mas esse teste é fundamental, porque o teste que vai ser utilizado em massa é esse, viu? Ah, é tá. Esse de poucos minutos, tem outro, é esse.
De Maracaju, lá do Mato Grosso do Sul, Fernando, o Marcelo Henrique Barbosa Geraldes diz assim, cheguei agora, peguei pelo meio aí o comentário de vocês, quero saber se vocês comentaram sobre o médico petista que matou as pessoas em Manaus. Será que a OAB vai interferir no Conselho Regional de Medicina lá da Amazônia? Como em tudo hoje em dia, a Ordem dos Advogados dos... aí não dá para ler o que ele escreveu aqui.
PRM, né?
A Ordem dos Advogados de Brasil, ele trocou a palavra aqui, mas tudo bem. Mas, enfim, é uma denúncia, eu não estava sabendo disso. Como assim, o médico...
Nem eu.
Ficamos não devendo, Marcelo, estamos devendo aí para você essa informação.
Inclusive, eu não sei nem se como é que ele pode saber se é petista ou não, é interessante, né?
Vai ver que fala grosso igual o Edinho lá de Araraquara, eu vou mandar prender, isso é uma bagunça. Eu sou autoridade e tal, marcha aí. Muito bem. Olha aqui, já passamos 22 minutos do nosso horário. Renan, volte à tela inicial. É disso que se trata, é um protocolo, né? Uma proposta de protocolo que pode virar oficial, que está na mão de quem tem que decidir, né? Vocês entendem muito bem do que estamos falando, né? Porque nós estamos precisando de um protocolo para sair da quarentena, sair do confinamento. Então o protocolo é esse, que está sendo apreciado, pode ser que seja adotado na íntegra, pode ser que sofra alguns reparos, mas na essência é esse. E nós vamos parar de falar agora e colocar o Renan, que está lá na casa dele, vai colocar imediatamente esse plano de 60 páginas abertos para que vocês tomem conhecimento. Pois não, Fernando?
Bandeira caiu, saiu.
Ah, caiu. Estou falando? Já estamos com o plano aqui.
É, o fenômeno do Walking Dead já está resolvido.
Então levanta o Fernando aí, Renan. Abre o Fernando. É. Então leia aí para a gente, é o último aí. Break news.
Não, está aqui. O presidente e o ministro tiveram divergências públicas sobre isolamento, né? E o Mandetta anuncia em rede social que foi demitido do Ministério da Saúde. Tá. Então ele saiu.
E o substituto?
Tá? Aconteceu agora há um minuto. Tá?
Um minuto. Break news. E o substituto?
E o substituto ainda não tá estabelecido. Acho que é um oncologista de São Paulo, né? Está lá, conversando com o presidente, né? Mas ainda não se sabe. Né? Por enquanto, quem fica no lugar, né, é o secretário executivo, né? Quem deve assumir é um médico chamado Nelson Teich. T-E-I-C-H.
Oncologista que é do conhecimento do Jair. Ele é um partidário do Jair. Participou da campanha do Jair Bolsonaro.
É. Na verdade, foi indicado ali por alguns amigos aqui de São Paulo, né?
Sim.
Pessoal da área empresarial, tem uma construtora que tem um apoio muito grande, dá um apoio muito forte aí. Esse amigo do Jair, que é dono de uma construtora, já indicou dois ministros, né? Esse é o segundo, né? Já indicou também um secretário de comunicação, né?
Tá,
O
Marcelo Geraldes, lá de Maracaju, voltou dizendo o seguinte: o médico que eu falei que é petista ministrou doses altas da cloroquina em 11 pacientes e matou os 11 com cloroquina.
Não, o problema da cloroquina é esse. Pode, o cloroquina tem que vir dentro do coquetel, é o que a gente falou até num artigo anterior, né, João? A cloroquina é a pimenta do reino que você coloca no Blood Mary, né? Entendeu? Você tem um...
Fernando, nós estamos aí ao vivo, break news aí, ó. O novo ministro é o Nelson mesmo, Nelson... Como é que chama?
Hã? É o Nelson Teich.
Nelson Teich é o novo ministro da Saúde. E seguramente, né... Vamos voltar ao trabalho, porque essa é a leitura, a subleitura. O Nelson vai colocar esse protocolo, esse relatório reservado que nós estamos lendo, já na mão, deve estar na mão dele, deve estar na mão do presidente, e pimba, vamos seguir o protocolo e vamos em frente. Tchau, Mandetta. Walking Dead.
O fenômeno de ontem para hoje, nós mesmos estávamos assustados. Eu nunca tinha visto isso, né? É o Walking Dead ministerial, quer dizer, o sujeito... Está morto, mas está vivo? Não é possível. Né? Agora, pelo menos, já se resolve. Está morto. Agora vamos ver o próximo. Né? E, obviamente, tem que haver alguma mudança de padrão no Ministério. Porque se colocar outro para dizer a mesma coisa que o anterior, não adianta absolutamente nada, né, João? Eu acho que não vai ser isso. Né?
Última pergunta que está surgindo aqui agora, porque saíram o relatório dos mortos. Tal. São Paulo tem 75 novas mortes. Em 24 horas, total vai a 853. A curva está aumentando ou está achatando, Fernando?
Não, a curva, eles dizem que está, na verdade, subindo. A gente agora passou alguns dias com o número X, né? Acham que pode ser um achatamento? Nós ainda não sabemos. Eu não arriscaria muito, não. Acho que a gente precisa esperar faz algum tempo. Isso são as autoridades médicas, e aí em São Paulo nós temos uma equipe muito forte, absolutamente confiável, e com certeza nós vamos ter esse dado melhor trabalhado aí. Não acho que a gente ainda esteja no achatamento da curva, não. Aliás, pelo contrário, o que a gente observou foi uma subida muito rápida, né, em São Paulo, né? Nós já estamos com 100% num hospital, que é o Emílio Ribas, que é o hospital principal para doenças infecciosas. Nós estamos atingindo quase 90% das clínicas, já estamos com uma média de 73% a 75% de ocupação, né? Já atingimos o limite em Manaus e explodimos, já atingimos o limite e explodimos no Ceará. Nós estamos explodindo em vários estados, viu? Tá. Por isso, eu costumo dizer, não é brincadeira. Nós estamos crescendo com essa pandemia, não vamos subestimar, por favor.
E o melhor remédio, né, Renan? O melhor remédio está aqui, ó, máscaras. Eu vou sair daqui, vou levantar dessa mesa e vou colocar a minha máscara para me proteger do Renan e o Renan se proteger de mim. É assim que é a convivência entre nós. Então, nesse live aqui, o Érico está pedindo, pelo amor de Deus, para a gente parar de falar, para ele subir o relatório reservado, e a gente não para. Então, nesse ao vivo nosso aqui, nós demos três furos, né? Que é o relatório reservado, que certamente o novo ministro Nelson Teich vai adotar, se não na íntegra, mas é o protocolo que está na mão dele. E...
vou fazer uma ressalva que até me pediram para fazer, né? Pode estar autorizada a divulgação, mas sem formalização, ou seja, nós não sabemos se vai ser isso, né? Mas óbvio, estamos autorizados a divulgar, que é bom, está ótimo.
Pois é, não ultrapassamos limites, mas ainda não é oficial, mas pode ser daqui a pouquinho. E a outra...
todo mundo, né? Isso é importante.
E a notícia esperada por uma boa parte da sociedade, me incluindo, é Bolsonaro deu um tchau para o Mandetta, vai o Mandetta fazer a campanha dele e nós vamos voltar ao trabalho, que é a subleitura dessa decisão de tirar o Mandetta, não é isso?
Agora vamos ver o que o Teich vai fazer, né? Vamos aguardar, porque se demorou tanto...
Mas eu não resisto. Fernando? Já pensou, ele vai chegar lá no... Lá no Ministério da Saúde, naquele prédio branco do Ministério da Saúde, lá no Palácio, lá em Brasília, enfim, vai ter que chamar o chaveiro para abrir a porta.
Mas o medo nosso é esse, né? Quem é que vai receber lá, né?
Quem é a pessoa?
Será que ele já vai cloroquinado, né?
Meu Deus do céu, que país, hein? E depois ainda reclamam do Bolsonaro, mas ok. Fernando Piero Pedro, muito obrigado aí pelo apoio, pelas novidades, pelo furo, e vamos em frente.
Vamos em frente, João. Um abraço para você.
Muito bem. Como eu disse, então, finalmente, daqui a pouco, Renan, já põe o relatório aí, que isso é... as pessoas estão ansiosas para conhecer os detalhes. Continuamos atentos às últimas notícias, vamos todos dar um show de informação para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Estamos felizes porque podemos voltar ao trabalho, né, controlando a epidemia. Viva o Brasil e vamos em frente.